nós temos o grande prazer de receber a mestre em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo, uma faculdade renomada no mundo todo, sócia do escritório Lopes Muniz Advogados, dona Zilma Aparecida da Silva Ribeiro. Dona Zilma, eu estou falando dona, mas eu não gosto muito desse dona, não. Eu posso chamar você de Zilma? Bom dia para você.
Bom dia, Adalto. Que prazer. Bom dia a todos que nos ouvem. Por favor, eu não gosto nem do dona e nem do doutora.
Então
você pode me chamar de Zilma, fique à vontade.
Beleza, Zilma, obrigado, viu? E
nossa,
olha, parabéns para você, Dia do Trabalhador.
Parabéns a todos nós, isso aí.
A gente olha aqui e vê que você estudou, e quem estuda nunca para, né, Zilma?
Não podemos.
Não dá, ainda mais nos dias globalizados, né, que nós temos. E aí a gente não para um minuto de olhar para o livro, para o WhatsApp, será que chegou coisa nova? A gente não para um minuto. E a gente vê que você é mestre em Direito do Trabalho, Universidade de São Paulo, essa universidade tão importante para o Brasil.
Sim,
né, Zilma?
Sim. Eu tenho um orgulho muito grande, né? Eu estou formada já há algumas décadas, vamos dizer assim.
A sua
anos.
Voz não é de décadas.
Muito obrigada, mas são 42 anos já de dedicação ao direito, e a minha paixão é o direito do trabalho, né? Hoje eu me sinto lisonjeada e agradecida por esta oportunidade de falar aí com vocês num dia tão especial, né? O Dia do Trabalho, do Trabalhador, e sobre um tema pelo qual eu sou apaixonada.
Ô Zilma, não é, a gente normalmente a gente corre logo para as perguntas e tal,
claro.
Mas antes disso, como é Dia do Trabalho, eu venho já há mais de uma hora falando para os nossos ouvintes que o trabalho, a importância do trabalho, mas a importância de fazer com alegria esse trabalho, como você faz na área do direito do trabalho, né? Então,
sim,
aí, a primeira pergunta, se você der o espaço para a gente nesse sentido, como é que foi essa escolha para você estar no direito do trabalho?
Pois é, eu iniciei a minha atividade no direito do trabalho meio por acaso. Eu tinha um escritório particular e estava com dificuldades em ter um trabalho por conta, né, conta própria, e surgiu a oportunidade, então, mandando alguns currículos, de atuar no direito do trabalho. Eu comecei minha atuação em outra área. Eu fazia direito de família, fazia muita separação. Na minha época, eram desquites, divórcios. Eu falo que eu divorciei, separei muita gente aqui em São Paulo. Mas também atuei com a área do direito civil. E depois surgiu essa oportunidade de ir para o direito do trabalho. E acabei me apaixonando por essa área, porque você atuar com o direito do trabalho significa uma atuação muito intensa nas relações sociais. Você tem uma atuação e interfere muito nas relações sociais a partir do momento que você trata dessas relações de trabalho.
Sim.
Entre os prestadores de serviços, profissionais de todas as categorias e as empresas. E acabei vendo um lado apaixonante do direito do trabalho, porque ele é de impacto na sociedade, né?
Com certeza.
Então, eu só apenas falo, até desculpa te interromper, da importância das faculdades mostrarem às novas gerações a importância do direito do trabalho. Então, tem outras áreas lindas do direito, mas a nossa, às vezes, é um pouco subestimada pelas faculdades. Então, nós temos que trazer as gerações para a nossa área, porque ela é realmente de grande impacto na sociedade.
E aí, pegando esse gancho que você está trazendo, que eu concordo plenamente com você, e não é apenas na área do direito, mas em outras, eu estou me formando em medicina veterinária, e a gente também verifica, viu, Zilma, em algumas áreas meio abandonadas e que precisa de um olhar mais amável e mais sincero das faculdades em relação a alguns temas, né? Eu acho que em todo ponto é assim. E pegando esse seu gancho, quando você fala do direito, do trabalhador, do direito para a gente abrir os olhos às novas gerações e tal. A pergunta é em direção a isso mesmo. O que mudou? Porque me parece, só fazendo, botando o que a gente chama no jornalismo um narizinho de cera aqui, me parece que de algum tempo para cá, muitas coisas mudaram. Estou certo? Estou errado?
O que você coloca? Totalmente certo. Não, totalmente certo. Nós temos, desde a entrada em vigor, né, a CLT, nossa consolidação das leis do trabalho, é de 1º de maio, né, então ela está completando os 82 anos dela hoje, 1º de maio de 43, e entrou em vigor em novembro de 43. De lá para cá são muitas mudanças, muita coisa mudou, porque a legislação trabalhista, ela não tem como ficar engessada. Então, ela necessariamente acaba se ajustando às transformações da sociedade. Então, nós tivemos muitas conquistas para os trabalhadores, tivemos ao longo destas décadas o direito ao terceiro, o fundo de garantia, tivemos aí o trabalho do aprendiz, tivemos uma grande mudança com a Constituição Federal de 88 e a de maior impacto é a reforma trabalhista de 2017. Então, nós tivemos uma evolução em muitos temas no direito do trabalho e isso decorre desse ajuste da legislação, vamos dizer, ela acaba se amoldando às modificações que a gente enfrenta tanto no mercado de trabalho como também nas questões econômicas, são outras realidades. Muita coisa mudou e a expectativa é que ainda continue passando por muitas mudanças.
Zilma, eu senti isso, né, na pele, quando nós tivemos uma parada por conta de da 2020...
Da Covid, né?
Da Covid. Isso, quando tivemos 2020, uma coisa chamada teletrabalho. Essa coisa mudou. Eu acredito que tenha um marco na relação do trabalho. O que você acha?
Eu concordo com você. Essa questão do trabalho remoto foi uma reviravolta na vida de todos nós, né? Nunca imaginávamos nós, advogados, principalmente, apegados a tudo, né? A estar presente em várias situações. Foi uma reviravolta no mundo do trabalho em geral e aqui no Brasil vários conceitos tiveram que ser revistos, alguns paradigmas, a gente teve que mudar a nossa vida. Então, na época da Covid em 2020, um marco também nas relações trabalhistas. E muita coisa daquela época acabou sendo mantida, como o teletrabalho. Hoje a gente tem uma regulamentação específica do trabalho, o home office. Isso é muito positivo, em muitas categorias.
E você acha que veio também para ficar?
Sim, acho, na minha opinião, veio para ficar. E como eu disse, uma possibilidade de ampliar postos de trabalho, de oferecer outras formas aos trabalhadores. Então, hoje você tem o trabalho presencial ainda sendo muito importante em muitas atividades, mas ele convive de uma forma harmônica com o trabalho remoto, o trabalho que é feito de outro lugar, não necessariamente da sua casa. Então, isso é muito positivo, tanto no setor privado quanto no setor público. Muitas atividades mantiveram o trabalho à distância, o trabalho remoto.
Zilma, eu tenho um questionamento, vou deixar um pouquinho mais para o nosso final. Você tem tempo? Você tem uma agenda fechada? A gente pode estender um pouquinho mais?
Nossa, eu estou à disposição. É um prazer falar de um tema, como eu disse, tão apaixonante, um tema do meu dia a dia.
Olha, o que nós já ganhamos, o que nós temos, né? Normalmente o trabalhador segura isso, usa muito isso, né? Como, por exemplo, o 13º, é um negócio fantástico. Eu acho, eu acho que jamais eu pensaria nessas questões, né? Mas, enfim, o que nós recebemos, o que nós ganhamos, que ótimo e tal. Nas suas negociações, você que tem esse trabalho tão perto dos trabalhadores e também dos donos de empresa e tudo, as negociações ficaram hoje, ficaram mais fáceis ou elas também têm o mesmo problema entre empregado e empregador?
Olha, com a reforma trabalhista, nós conseguimos uma certa flexibilização de direitos e a negociação também coletiva com a participação dos sindicatos também ela ficou mais prestigiada, né? Então, hoje nós temos até o negociado prevalecendo sobre o legislado. Então, eu acredito que houve uma evolução nesse sentido em termos de melhoria das negociações, e isso é positivo, tanto para os trabalhadores quanto para as empresas. A partir da reforma trabalhista também, nós tivemos alguns contratos de trabalho, algumas alternativas também passaram a ser reconhecidas como válidas. Então, isso tudo foi um avanço, lógico, ainda sujeito a críticas, ainda a reforma tem muita controvérsia, mas, no geral, no meu dia a dia, principalmente, eu vejo melhorias e isso tem permitido aí apresentar algumas alternativas aos trabalhadores que sejam benéficas também para eles, né? A gente tem que sair um pouco dessa coisa muito engessada de pensar que todo trabalhador tem que ter 13º fundo de garantia. São verbas importantes, elas devem existir, mas a gente tem que ver que o nosso mercado é muito heterogêneo. Eu tenho trabalhadores de todos os tipos, então nós temos que verificar que alguns trabalhadores, eles dependem, necessitam de uma proteção maior, e outros, até pela qualificação técnica, por outras condições, eles já não precisam mais ficar tão apegados ao 13º, às férias, ao fundo de garantia. Então, mas isso, a reforma já permitiu alguns avanços nesse sentido.
O que você está dizendo para a gente é que uma pessoa pode, né, formalizar um contrato com outra pessoa em um documento e essa relação é válida, é isso?
É válida, eu tenho contratos de autônomos, eu tenho contratos de prestadores de serviço por meio de pessoas jurídicas, que é a chamada pejotização. Então, nós temos alguns contratos que são muito bons, acabam sendo negociados, alguns até num certo pé de igualdade, e que são reconhecidos pela legislação. Obviamente, hoje nós temos, recentemente, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, ele suspendeu todas as ações trabalhistas onde há discussão da pejotização. Isso ganhou uma grande repercussão nas redes sociais, na imprensa, enfim. Mas é isso, a gente tem pejotização e outro tipo de pejotização. Eu falo, não dá para colocar tudo no mesmo balaio. Então, eu tenho pejotizações de trabalhadores com uma faixa de salário de R$ 2.000, uma faixa de salário um pouco mais baixa, que sinaliza uma existência de possível fraude, e tenho pejotização de profissionais em outras categorias, como até na área da comunicação, saúde, em várias áreas, que são profissionais que estão num outro patamar e cujos contratos são válidos. Então, a gente precisa separar um pouco e não colocar todo mundo no mesmo balaio, como eu falei, né? Fica todo mundo falando, não, a pejotização... Concordo, desde que a pejotização não seja fraudulenta, como a Justiça do Trabalho ela repudia, os contratos são válidos. Então, a gente tem outras formas, sim, de contratos escritos e tem contratos verbais, que aí já são um pouco mais perigosos para quem contrata sem um documento escrito, né? Empregador, uma empresa.
Ô, Zilma, vai acontecer aí em São Paulo, eu acho que já está acontecendo, algumas sindicatos fazendo, reivindicando alguns pontos, e um deles que me chama muito a atenção é a igualdade de entre homens e mulheres. O que, sim, que você tem para dizer para a gente?
Nós temos hoje uma lei, né, regulamentando isso. Isso é histórico no Brasil, isso já vem desde a Constituição também. Mas hoje nós temos uma lei que exige que as empresas tratem de uma forma igualitária o trabalho do homem e da mulher. Particularmente ainda, o mercado não reflete essa igualdade. Uhum. Então, não adianta nós termos uma lei, uma norma, mas a realidade não é bem assim. Ainda há uma disparidade entre os salários de mulheres, que ocupam, inclusive, cargos elevados na empresa, e homens. Então, a gente tem que evoluir muito isso aqui no Brasil ainda. Então, como eu falo, na minha opinião, algumas leis trabalhistas, elas são editadas, elas têm propósitos fantásticos, mas elas precisam ser incorporadas, aceitas de uma forma melhor pela sociedade. É uma questão cultural nossa. Então, a gente precisa evoluir um pouco nisso, porque a distinção de salários ainda existe. Mas as empresas também, não só os movimentos sindicais, que são importantíssimos, e as empresas estão mobilizadas a, aos poucos, já trabalhar nesse sentido de chegar numa igualdade salarial.
É importante. E agora um assunto que vem tendo a atenção tanto do empresário, do trabalhador, de quem emprega, enfim. É um ponto que é real e que merece, acredito, que merece a atenção da gente, de todos os trabalhadores. É algo que para mim, vai ter um marco no mundo todo chamado inteligência artificial.
Ah, sim. Sem dúvida, Adalto, sem dúvida.
O que você acha, qual a perspectiva, o que o trabalhador pode esperar daqui para frente, tendo muitas vezes como aliada ou não, né?
Isso, concordo plenamente. Ela já está aí, né? Não
já.
Tem como nós escaparmos em todas as atividades. Na minha, inclusive, o judiciário tem já recorrido à inteligência artificial, né? Os tribunais já estão estruturados para utilizar em suas decisões as ferramentas da inteligência artificial. Então, a expectativa é que a gente tenha que fazer alguns ajustes, inclusive na legislação, para receber e adaptar o mercado de trabalho a essa inteligência artificial. Ela está aí. E nós temos que nos ajustar para trabalhar com ela. Eu espero que essas inovações tecnológicas não acabem impactando muito no mercado de trabalho em termos de exclusão de postos de trabalho ou redução de postos de trabalho.
Verdade, verdade.
Toda evolução tecnológica, ela é bem-vinda, ela é necessária nesse mundo globalizado, nessa dinâmica que nós temos mundial, mas nós sempre temos que ter cuidado para que não haja tanta redução de postos de trabalho. Eu fico muito triste ainda, um pouco chateada, quando eu vejo que tantos postos de trabalho foram eliminados ou reduzidos, como eu disse, pela inovação tecnológica. A inteligência artificial pode caminhar também, é boa para um lado, mas também pode caminhar para esse outro que não é tão bom.
Vai ter muita discussão ainda, né, Zilma, sobre isso?
Muita, muita, muita. O assunto está aí, né? Mas é isso, nós temos que nos atualizar, nós temos que nos qualificar, nós temos que nos ajustar também pessoalmente para que a gente tenha oportunidade de ingressar no mercado de trabalho de uma forma já diferenciada. Eu estava ouvindo um pouquinho o que você falou antes de eu entrar no ar, uhum. E é isso, a qualificação é muito importante. Então, não adianta a gente ficar parado em casa falando assim, as empresas não contratam, as empresas... Não é bem assim, não tem mão de obra qualificada, então nós temos que ir atrás. E hoje em dia não tem desculpa. Você tem aplicativo no celular, você tem tudo no celular, você tem internet. Vamos atrás para que a gente se qualifique e tenha condições de ficar com a inteligência artificial, por exemplo, do nosso lado, como uma parceira e não como uma adversária.
Querida, eu estou extremamente satisfeito. Queria deixar os nossos agradecimentos a você e abrir o espaço para que você fique à vontade. Se você quiser desenvolver mais algum assunto ou deixar algum recado, a Rádio Nacional agradece demais a sua participação. E muito obrigado mesmo por esse papo. Puxa, gostoso, salutar. Né? Fique à vontade, o microfone está aberto para você, Zilma.
Ai, que bom. Eu é que tenho que agradecer a você, à rádio, essa oportunidade de falar, como eu disse, um tema tão importante. Nós temos muitos assuntos, é uma matéria muito rica, mas eu acho que é isso. Eu acho que o Brasil, a nossa sociedade, tem que abrir os olhos para outras relações de trabalho, reconhecer que o mercado não é só o mercado de um empregado com carteira assinada. O trabalho bom é aquele que eu vou ter o registro em carteira, como o pessoal fala, que eu vou ter os direitos da CLT. Sem dúvida, nós precisamos da CLT. Ela é a espinha dorsal de toda a legislação trabalhista aqui no Brasil, mas nós temos que ficar com os olhos abertos. As relações de trabalho estão aí, tem muita coisa boa no mercado, e nós não podemos ficar limitados apenas a pedir a proteção àquele trabalhador que tem carteira assinada. Nós temos que também trazer para uma proteção outros profissionais, vejam as plataformas que estão aí, que estão de uberização. Nós temos aí trabalhadores que a gente não precisa necessariamente ter carteira assinada, mas a gente precisa evoluir para pensar em garantias mínimas, talvez uma previdência social, uma coisa que ele tenha condições de desempenhar o seu trabalho, sair do trabalho informal. E para isso nós também temos que rever a nossa carga tributária sobre a folha de pagamento, que ainda é muito pesada. Não vou entrar aqui na polêmica do percentual do que ela representa na folha. Uhum. A gente tem muita discussão a respeito disso. Mas é fato que uma carga tributária alta, como nós temos no Brasil, retira um pouco os trabalhadores do mercado formal. É, a gente precisa, então, fazer uma lição de casa ainda, que eu sei já vem sendo feita ao longo de décadas, mas a gente não pode baixar a guarda e ter sempre esses assuntos na pauta, em discussão. Então é isso. Mais uma vez agradeço a oportunidade. Espero aí ter contribuído para alguns esclarecimentos e reflexões sobre o direito do trabalho nesse dia maravilhoso aqui, dia 1º de maio.
Querida, muito obrigado.
Eu que agradeço.
Olha, é sempre bom conversar com pessoas tão esclarecidas e dá para a gente assim, munição para a gente, o trabalhador, levantar a cabeça, procurar mesmo. Você fechou com chave de ouro. As suas palavras foram, me parecem muito sinceras, oportunas. E a Rádio Nacional só tem a agradecer a sua participação. Obrigadão, viu?
Muito obrigada, Dalton. Um grande abraço.
Outro.